Ah, porque eu comecei assim, mano, a gente tava gravando, já tinha 3 minutos e a gente teve que começar de novo porque o áudio tava errado. Mas beleza, sejam
Acontece,
muito
acontece.
bem-vindos a mais um GCast. Fala, Gu, beleza,
E aí,
cara?
Iagão? Fala, pessoal, tudo bem?
Bom, a gente vai falar hoje sobre a carreira do profissional de educação física. Desde lá do começo até onde ele pode chegar, as etapas que ele tem que passar, se ele nasceu para aquilo, se ele não nasceu para ser aquilo. Então, a gente vai falar até de, por exemplo, será que a pessoa vai ser uma boa gestora? Ou será que ela nasceu para ser só um bom profissional ali de sala? Não sei. Vamos ver, vamos debater essas coisas. Gu, para você, a primeira etapa, da onde a pessoa tem que começar a carreira?
Como a gente tinha falado, Iago, começar sendo um bom aluno, né? Levar a faculdade a sério, estudar, porque a gente vai lidar com pessoas, com a saúde das pessoas, né? Das pessoas, e isso é primordial, cara. É a base da educação física. Então, aí a galera tem a ideia que a educação física é só jogar bola, só isso aí, na verdade não é. A gente tá lidar com a saúde. Então, ser um bom estudante, né? Tá ali dedicado a aprender, a levar realmente o jeito para aquilo lá. Aí depois a próxima etapa é procurar um estágio, fazer estágio.
Desde o primeiro ano.
Acho bacana. Como eu tinha dito, né, não tava conversando aqui por fora, é que às vezes se torna difícil porque muita turma da faculdade tem que trabalhar, né, para questão de pagar a faculdade e tudo
E
mais.
esse trabalhar nem é na área, às vezes,
Não,
né?
às vezes é por fora, é só para realmente pagar, né? Precisa, necessita. E às vezes o estágio não é remunerado ou remunera muito pouco e a galera fica meio aquela vovô e passo apertado, espero mais um pouco fazer. Mas seria bacana se conseguisse fazer desde o primeiro
Só que tem o
ano.
lado do estágio também, né? Porque às vezes alguns lugares eles pegam e oferecem estágios muito longos, com carga horária
Sim.
de quase tipo 10 horas, 12 horas.
É que na verdade tem muitos lugares que vê o estagiário como funcionário e tora a carga horária
É,
nele,
para
né?
pagar
Tipo,
menos, né?
então é mais fácil ter um estagiário lá atuando 10 horas e pagando o mínimo do mínimo. Do que
Sim.
querer colocar um professor que
Já formou ali
vai
para ter uma
demandar
mão
mais
na.
verba, né?
Exatamente. Enfim, aí, depois de estagiar, você acha que a próxima etapa é formar? Só que se formar, a partir dali, para onde vai o profissional?
Então, eu acho legal do estágio é a gente sempre procurar fazer vários estágios, né? Porque, igual eu falei, a educação física não é só um lugar, ou
Exatamente.
seja, só a musculação, igual a ideia, a galera pensa que é só isso. E para todos os lugares possíveis estagiar, porque é estágio, é a hora de aprender. Então, às vezes a gente imagina que é um negócio chato, não dá, não leva jeito, e na verdade chega lá e fala, mano, me apaixonei, é isso que eu quero na minha vida. Igual, vai para musculação, pode ir para uma hidro, uma natação, uma recreação. Hoje, né, nós tá podendo atuar no, nos hospitais aí, então, quem sabe
Claro.
não poder estagiar dentro de um. E aí vê onde a pessoa leva mais jeito, tem aquele feeling, fala, mano, eu gosto disso, eu
Às
gosto
vezes você
daquilo.
não imagina, né, alguma coisa que você vai gostar, você entra pensando na musculação, aí você começa a trabalhar na piscina, aí aquilo vira teu amor, você muda a carreira. Mas agora, se você não se abrir aí para a piscina, você vai ter possivelmente fechado uma porta.
É, totalmente. Aí você, depois de formado, para você começar a aprender alguma coisa, né, estagiar depois de formado assim, aí eu acho que fica muito mais difícil. Porque aí vem aquela sobrecarga de trabalhar, não sei o quê, e a pessoa não abre nenhuma janelinha para poder atuar nisso, né?
O grande problema é que as pessoas elas não conseguem entender também que a faculdade é a base.
É a base.
Ela não é algo tipo, ah, eu preciso só fazer para me formar para atuar no que eu gosto. Não. Se você vai atuar sem a base, mano, você vai ser ruim.
É até engraçado agora, gente. Se estivesse gravando, você ia ver a reação, né? Porque a galera pensa que é só fazer, depois é estourar no norte, né?
É isso,
Nossa, fiz
formei.
4 anos, agora é só ganhar
É
dinheiro
isso.
e é isso, vou viver felizão. Mano, tá
Vou
louco.
lotar a agenda e já era.
É, e não é, cara. Não é tão fácil.
Não é.
Tipo, então, eu vou falar, eu falo, eu entrei na faculdade, eu tinha essa ideia da saúde, só que eu queria atender pro futebol. Falei, mano,
É isso.
futebol, futebol. Aí durante a faculdade eu fui pegando mais a ideia do questão de postura, da saúde. Assim, igual eu levo o exemplo ainda que me motivava a querer aprender mais sobre isso era a Carol, minha esposa, que ela tem escoliose, então eu queria ajudar ela. Então eu entrava na faculdade, primeiro ano, futebol, nossa, entrar num clube, estourar no Norte, trabalhar no Santos, no Corinthians, nossa, cara, vamos lá. E é um negócio, depois que você vai, né, pegando ali, nossa, você tem que ser muito bom pra estar lá.
É.
Não que a gente não possa chegar, né?
É outra carreira.
Então aí eu fui, nós foi caminhando, na educação, quando eu entro, no meio da faculdade, eu percebi que eu não queria isso.
Sim.
Agora, quando a gente fala de futebol, a gente pensa em alto rendimento, eu pensava nisso, atleta e tal. Cara, e hoje eu sou apaixonado por trabalhar com idosos.
Da hora.
Tipo, você fala, nossa, diferente. Pô, você quer é o rendimento, extremo. O extremo. Aí você quer hoje saúde, voltar a dar uma qualidade de vida pros idosos.
Da hora.
Não que eu não gosto do alto rendimento, mas assim, entendeu? Sim, fui, eu fui aprendendo e fui me conhecendo.
Sim.
Então é difícil a gente pegar e falar, não, é isso.
É, e é mais difícil falar é isso porque a maioria das pessoas entra assim, não, por exemplo, né, hoje tá um boom gigante do fisiculturismo. Não, vou chegar... Comecei a faculdade de educação física, eu vou trabalhar só com fisiculturismo, vou ser o cara do fisiculturismo. Você, claro que pode ser. Mas só que a questão é, 95% das pessoas que vão chegar a pedir seu serviço não vai ser fisiculturista. E se for fisiculturista, vai chegar pedindo.
Isso, não contratando.
Exatamente.
Né?
Dificilmente, cara, dificilmente vão te contratar. Então você vai viver de favor? As pessoas não vivem de favor. Os grandes, eles são patrocinados para dar aula. Então eles têm salários altíssimos, pagos pelas marcas, para treinar os atletas. Então eles não estão de graça lá trabalhando.
Sim.
É o trabalho deles, mas eles estão sendo bem remunerados para isso. Mas agora, qual é a chance de você se tornar um Júlio Balestrinho? Existe a possibilidade.
Sim.
Claro que existe. A gente não está fechando porta para ninguém. Só que eu tô falando assim, é um caminho muito árduo e não é do dia para a noite. Não é sair da faculdade, opa, sou o Júlio Balestrinho.
É, nossa. Entendeu?
Não é. São anos
e anos
a fio que você, nesse caminho, vai ter que se sustentar de alguma maneira.
Sim.
Que não vai ser o fisiculturismo. Então, é por isso que a gente tá falando aqui. Você tem que, na faculdade, buscar pelo menos alternativas. Ou públicos, que sei. Se você não quer mudar de área, realmente, você passou por outras experiências. Não, é a musculação mesmo. Beleza. Só que aí você vai ter que se abrir a públicos. Criança, idoso. Uma coisa que eu tô gostando de trabalhar é criança. Musculação para criança, cara.
Aí, estouro.
Isso é um dia que a gente pode gravar tanto podcast, musculação para idoso, quanto musculação para criança. Também fica temas aí interessantes, mas não vamos fugir do foco. Só que aí, beleza, formamos. Vamos falar a carreira na musculação, que é onde a gente trabalha. Existem, vamos escalar assim, tá? Vamos falando. Então você foi de só estudante a estagiário. Do estagiário você forma, vira professor de sala. Essa é a sequência mais comum de ver, tá? Eu não tô falando que vai ser regra isso.
Sim.
Mas a maior parte das pessoas vai acontecer isso. Então vamos lá. Estudante, estagiário, professor de sala. Entre parênteses, esse estagiário já pode ser professor de sala. Então você só vai continuar nessa carreira. Só,
continuação, né?
Isso. Só que aí, quando você forma, você pode ser professor de sala e aí você começa a dar uns personagens a mais ali. E é isso que vai te dar realmente uma renda mais legal. Tá. Aí, o que as pessoas vão pensar? Vou abrir meu negócio. Por quê? Porque as academias não dão oportunidade para as pessoas quererem ficar lá dentro. Não tornam um ambiente positivo e a longo prazo que a pessoa olha e fala, putz, daqui 5 anos eu vou estar ganhando um quádruplo. Ela vai querer ficar, pô.
Sim.
Porque ela sabe que ela vai ter certeza que ela vai ir melhorando. Agora, isso não acontece. Então, o que acontece? A pessoa chega, trabalha lá um ano, mais ou menos, 2 anos, no máximo, assim, a pessoa é bem, né, árdua ali no negócio de querer ser conhecida. 2 anos trabalhando em sala, só em sala, aí ela fala, bom, agora eu vou começar a dar meus personal, e aí ela começa a ganhar um dinheiro a mais, guarda, faz financiamento, pum, abre o negócio. Não é isso?
Grande parte.
Só que aí, normalmente ela não conseguiu juntar tanto dinheiro assim, aí ela vai abrir algo mais ou menos na coxa, pagando aluguel, pagando financiamento, que ela teve que pagar os aparelhos, ou seja, ela está começando com uma dívida de 5 mil reais. E ela acha que ela vai ganhar 20.
Sim.
Só que ela não vai ganhar 20. Ela vai ganhar 7, 6.
É, a gente pode dar, vamos colocar como, vamos dar exemplos, né? Nós vivemos isso, nós tá vivendo, na verdade, né?
A gente vai dar a nossa experiência.
É. Eu acho que, tipo assim, já tem característica, porque tem pessoas que eu vejo, né? Que leva jeito pra, se formou, bom profissional de sala, bom personal, vai abrir um negócio, vai estourar no norte.
Top.
Não vai.
Top. Não, tem okay. alguns que top.
Ah, tá, perdão. Ok.
Meu, outra pessoa. Bom estudante, bom estagiário, bom profissional, mas quer uma academia aberta, quer ser gestor mesmo. Uhum, tipo, uhum. Quer começar e ficar mais por fora.
Grande.
Grande. Quer se tornar uma... Legal. Dá certo. Alguns dá certo.
Claro.
Então, tem profissional aqui. Estudante, estagiário, profissional, 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 profissional. Bom de sala. Tipo, às vezes ela não quer algo a mais.
Exatamente.
Não quer personal, não quer ser gestor, não quer nada. Só
ela
quer ficar ali
e
gosta de... E é muito bom no que tá fazendo.
Uhum.
Tem alguns que é bom estudante, bom profissional e abandona o barco porque acaba não sendo tão bom quanto ele imaginou que seria, sabe?
Não, ou ele não teve a procura que ele achou que ia ter.
Isso.
Aí ele rapidamente desiste.
É, porque tem muitos que pensam que é só sair, estourou. Às vezes pode ser igual fala, um ano pode ser bom. Aí tem pessoas que abaixam, tipo assim, falam, ah, agora pra mim tá suave, eu vou relaxar, porque eu tô bom. E nesse tá bom...
Bobeou, perdeu.
Isso. Aí começa a perder, e chega uma hora que ela não tem mais nada. E ela acaba abandonando a área de educação física e vai fazer outras coisas.
É uma constante, velho.
É. Então, tipo assim, então, cada um tem uma característica, eu vejo, né?
Uhum.
Que eu falo que às vezes dá pra notar, e alguma galera aqui que a gente acompanha, é isso. E eu agora vou dar um exemplo, depois você fala de você,
tá.
Que se torna diferente. Eu lá fui estudante, estagiei, sala, uhum. Aí eu percebi que a sala tava ficando estreita ou pequena porque eu gostaria, vamos colocar assim.
Mas você fala de atuação ou financeiro, ou os dois?
Os dois.
Legal.
O financeiro, a gente ficava às vezes sempre pensando nele primeiro, mas só que na verdade é a atuação, é o ato de estar feliz lá. Então eu queria focar mais, queria tipo assim, ser mais direto, sabe? Mão, eu vou resolver esse
B.O. Problema.
É, isso. Vou focar nisso daqui e ser bom nisso daqui. Então, e na sala a gente às vezes não consegue fazer isso porque muitas pessoas, cada um, né? Então às vezes a gente não consegue.
É bem mais superficial, né?
Isso, acaba sendo bem tudo mais... isso. Então eu acabei indo pro personal, graças a Deus tá dando certo. E a ideia e a vontade é ter um estúdio.
Uhum.
Só que assim... Tô trabalhando.
Sim.
Sem fazer loucura.
Exato.
Eu falo, aí eu vou na loucura, igual você falou, de meter um financiamento aqui, meto aluguel lá, penso que eu vou decolar, e às vezes não.
Às vezes sim. Que o tanto de custo que você tá tendo pra manter faz você regredir.
Me atrapalha tudo, e aí eu acabo abandonando o barco todo.
É isso que as pessoas precisam entender. Às vezes é melhor ela esperar um pouquinho mais, pra que na hora que ela abrir, pum,
tem um
ela
negócio
vai
legal.
Ganhar tranquila. Tudo que entrar é dela.
Sim.
Na hora que ela viu o investimento que ela fez, já retornou e acabou, mano.
Sim, porque ó, eu tô um ano e meio na parte de personal, trabalhando, né? Só com personal. E assim, tá sendo legal, tá bacana. Mas eu não sei daqui 3 anos. Eu espero tá melhor.
Sim.
Mas quem manda é Deus,
exato.
Cara. Às vezes acontece muita coisa aí na vida pessoal tal, que a gente acaba sendo obrigado a partir.
Mudar, ou melhor, ou pior,
não sabemos. Então, foi igual eu falei, eu tô devagar, pá, pensando, igual pedindo orientação pra Deus e tá caminhando. Se for da vontade, se é legal, se não for, nós fica aqui, você é o bom aqui, igual eu tô sendo agora,
isso.
Sem ter meu espaço. Não precisa ter, às vezes, não é uma obrigação, né?
Exatamente.
E
então, às vezes compensa mais, no teu caso, você não ter, porque você já tá tendo bons lugares pra atuar, com boas condições de trabalho lá.
E continuar.
Porque aí do nada se abre um espaço, tá? Eu vou simplesmente, é hipotético os valores, não são verdadeiros, tá bom? Eu vou dar valor redondo também. Vamos supor, você ganha 5 mil, tá? Aí você tá lá trabalhando e teu custo pra fazer isso, vamos falar uma gasolina aí, agora que você tá morando aqui também, né? Vai morar aqui, vai ser pouco, entre aspas, né? Vamos falar assim, vai. Ah, teu custo hoje é 200, supondo.
Com tudo, entende?
Com tudo.
Não, pode falar, bora.
200. Tá, então você tá com 4.800 de média. Aí você vai, faz o financiamento. Pô, 2 mil, né? No mínimo ali.
No mínimo. Legal, né?
Tem um bagulho legal. 2 mil. 2.500, vai. 2.500. Já foi metade do seu salário.
Aí coloca mais 1.000, barato de aluguel.
Isso.
Porque eu não tenho espaço.
Isso, exatamente. Então 3.500 já foi. Ainda mais manter aquele espaço. Luz, água, força, manutenção, etc. 4.200. Tá sobrando 800, então.
E às vezes na minha cabeça eu poderia estar ganhando 10. Ou gostaria. E não chegou esse 10, tá no 5 ainda.
Exatamente.
Entendi.
Aí
eu também
vai começar
penso assim.
A gente atrasar, entendeu?
Sim.
em vez de estar te alavancando, sendo um catalisador, ele está sendo um freio ali. É, agora, a partir do momento que você já conseguiu um bom dinheiro guardado, você não precisa mais de financiamento. Putz, peraí, então calma, você já não precisa mais daqueles 2,5 que você está pagando. Você vai precisar só do aluguel, que é 1.000. Ah, legal, mas aí se eu trabalhar um pouco mais e ganhar 6, eu não vou estar ganhando um lucro de 1.800, eu vou estar já com lucro de 4. Entendeu?
Continua.
Aí você já está continuando a tua média.
É isso
mesmo. Aí você, pô, vou trabalhar mais.
Então é o plano, aí, né, cara? Presta. É o plano. Né? A gente entender e...
E outra, não adianta nada você fazer esse financiamento, pagar esse aluguel. Aí você fala, vou trabalhar mais. Então eu não vou ganhar mais 5, agora eu vou ganhar 10. Beleza. Só que imagina o tanto que você vai ter que trabalhar. E outra, o que eu tô querendo dizer é, você poderia estar ganhando 10 e tendo um lucro de 8. Mas você vai estar ganhando 10 e vai ter um lucro de 5. Mano, é 3 mil por mês. A pessoa tem que ter noção do que é 3
mil. Se não for menor, né? Assim, você trabalhar mais, ele ganha menos.
Exatamente. Assim, a gente tá falando numa hipótese muito boa. Porque pra você ganhar 10 mil, tua agenda tem que estar bem cheia.
Deslotado. É isso mesmo.
Então, é uma escada. Na minha concepção é estágio, profissional de sala, personal, abre teu negócio, vira gestor e dono. Só que nesse meio do caminho ainda, você pode ser gerente dos professores de sala. Então, é essa a escada. Então, é o professor, o gerente, o dono, né? E ali, ou o gestor ali, que não é dono, mas tem o dono que não é da área, mas ele te coloca como gestor do
ambiente. Sim, como é. Isso aí.
Beleza. Tem pessoas, na minha concepção, que nascem para ser dono. Tem pessoas que nascem para ser gestor. Tem pessoas que nascem para ser gerente dos professores. Tem pessoa que nasce para ser professor. Tem pessoa que nasce para ser personal. Ponto final. Se aquele personal quiser ser, que nasceu para ser personal, quiser se tornar dono, ele vai quebrar. Se aquele cara que é gerente dos professores quiser ser gestor, vai quebrar. Porque ele não nasceu para fazer aquilo. E a pessoa pensa assim, Iago, mas pô, se eu for gestor, eu vou ganhar mais. Aí eu te falo, não necessariamente. Porque se você não nasceu para aquilo, você vai estar trabalhando infeliz, você não vai render o que você poderia. Então talvez você não ganhe tanto quanto você achava que ia ganhar, ou ganhe um valor, mas que se você estivesse trabalhando feliz, sendo o gerente dos professores, você estaria ganhando mais.
É legal isso, porque, igual você falou, né? Às vezes você está feliz na sala, como gerente dos professores, você comanda, mas está lá, você está atuando lá no que você gosta, está comandando a sua equipe, legal. Mano, você adora isso. Aí chamam você para ser gestor da academia. Pra você poder organizar. Você vai sair da sala e vai cuidar de papéis, cara. Assim, vai ficar na sala lá, quebrando cabeça, vendo tudo.
Fazendo reunião.
Tipo assim, só os B.O.
Você começa a não desempenhar bem, porque você não nasceu pra fazer aquilo.
Aí você acaba ficando, igual falou, ficando infeliz.
Você tá ganhando até que mais, mas...
Será que compensa?
Exato. Aí talvez você caia de rendimento, demite e...
E aí você não tem mais nada, né?
Exatamente. Então, concordo, às vezes, é claro, da mesma maneira que a gente falou que a gente tem que experimentar tudo... As pessoas, elas têm que tentar passar por todas as etapas.
Ah, eu vejo como a gente tem que tirar, eu penso assim, né? Exemplo como nossa vida particular.
Uhum.
Igual, se a gente não consegue se organizar dentro da nossa casa, ou as nossas finanças, ou alguma coisa assim...
Não vai conseguir organizar o ambiente.
Porque você pode ganhar 2, 3, 4 vezes a mais, você vai gastar, assim, se você gasta todo o seu salário ganhando 2 mil, você vai ganhar 10, você vai gastar 10 mil.
Exatamente.
E tipo assim, e um gestor, um dono, não pensa desse jeito. Agora eu tava conversando na academia, né, até falando de criar salário. Eu tenho a empresa Gustavo Porfírio, só que o salário do Gustavo Porfírio é tal, o resto é da minha empresa.
Agora, mesmo você sendo personal.
Menos, isso.
Autônomo, que não tem um lugar fixo, mas você tem uma empresa
eu
que é você mesmo.
Isso, então eu trato eu como funcionário ali. O funcionário
você
personal.
É o lugar e você é você, o que trabalha.
Senão eu pegaria todo o meu dinheiro, gastaria tudo, viveria melhor,
okay.
Só que... A chance de eu ter alguma coisa, talvez não teria nada.
Exatamente.
Porque viria essa loucura. Então tem que tratar coisas diferentes.
Exatamente.
É que aí tá a diferença do dono, gestor, tudo.
Exato.
Mais.
Exato.
Né?
E aí o que pode acontecer também é um potencializar o outro. Então, por exemplo, no caminho você vai encontrar bons gestores, bons profissionais de sala, bons gerentes de professores. bons gestores. No caminho, um pode ajudar o outro. Só que aí existe um bagulho que hoje em dia é muito complicado, que é ego e ética. Porque a maioria das pessoas hoje, elas querem crescer em cima do outro. Mas elas precisam entender que o que a gente acabou de falar é o ideal. É a pessoa se colocar onde ela se desempenha melhor. Porque se ela for feliz, ela vai ganhar o que ela merece e vai viver bem com aquilo. E se ela vai cada vez trabalhar melhor, ela vai aumentando o salário dela. O que não pode acontecer é, por exemplo, um bom gestor, ele não vai chegar para um bom gerente e vai falar assim, ó, você vai ganhar 2.000 para sempre, tá bom? Não, cara. Não, ele vai chegar lá e vai falar assim, não, a gente vai fazer um plano para você, entendeu? De você ir melhorando esse valor. A pessoa vai querer ser gerente por muitos anos, sim, pelo menos.
É, vou dar um exemplo, outro exemplo aqui, que eu imagino que aconteça. Vamos imaginar um professor de sala, porque às vezes a gente imagina que um professor de sala ganha pouco. E na grande parte ganha pouco.
É difícil algum professor de sala ganhar bem.
Na minha concepção, eu acho que é. Eu acho que é bem difícil uma academia pagar realmente o que vale. Porém, vamos colocar 1% de tudo isso, de professor de sala, vamos falar só de sala. Uhum. 1%, eu acho que ganha bem. Só que você vai ver a pessoa, ela é a pessoa, ela é o profissional da sala, é o cara mesmo. Adora, chama a gente, né? Tipo assim, cativa as pessoas, sim, horário lotado.
E não gosta de dar personal.
E não gosta, o cara gosta daquilo lá. Só que aí o cara, vamos imaginar, que um professor de sala ganha na faixa de 2 contos, vamos colocar aqui, e esse cara ganha 6. E você fala, nossa, mas a tua,
na mesma marca.
Só que a pessoa em si, ela é tão boa no que faz, que ela chegou num ponto, ela falou, que ela merece 6. Exato. E o dono da academia ali, o gestor e tudo
tem
mais,
tem que olhar e valorizando ano após ano.
E vai pagar ela, assim, com todo o prazer do mundo.
É um plano de carreira, ó, esse ano você vai ganhar, ela tem 10 anos de carreira. Ah, esse ano você vai ganhar 2, primeiro ano, ela foi bem. Esse ano você vai ganhar 2.800, porque você mereceu isso. No outro ano você vai ganhar 3.500, porque ela tá merecendo isso. Aí ela fala, putz, cara, esse lugar aqui tá me valorizando, ano após ano eles estão me valorizando, eu sei que ano que vem, se eu continuar bem, eles vão me valorizar cada vez mais. E aí, mano, vira esse looping positivo, onde a pessoa trabalha cada vez mais feliz, ganha cada vez mais, e o ambiente ganha também, porque sempre vai estar cheio.
Sim.
A qualidade aumenta, você cobra mais, tudo vai aumentando, você vai aumentando a classe.
Ah, você vê, vou dar eu como exemplo. Pra você ver como que é de cada um, né?
Uhum.
Você comecei na sala, tal, tal, só que eu percebia que eu queria algo a mais, que seria o personal, coisa que eu adoro fazer hoje. Então, se alguma academia que eu trabalhei, como professor de sala, chegasse pra mim e pagasse R$5.000, vamos colocar um exemplo, sim, aqui, eu ia falar não, porque eu não queria estar mais lá. Então, mesmo eu ganhando mais, eu não ia estar feliz lá.
Perfeito.
Então, você fala assim, pô, mano, tá, mas... Querendo ou não, o importante não é o dinheiro, cara, é você estar bem.
Exatamente.
Então, eu ia trabalhar feliz, pá, mas chegou um momento que eu tava não tão feliz, eu queria algo pra mim.
Eu acho que o maior segredo de você ser... ter umas boas finanças, né?
É, coloca assim, bem sucedido.
É, bem sucedido mesmo. Na questão financeira, é você não ligar pro dinheiro. Você fala, nossa, mas como assim? Como assim não ligar pro dinheiro? A gente tá formando pra trabalhar. É por dinheiro, sim. Calma. É por dinheiro, óbvio que é por dinheiro. Mas o maior segredo é você lidar com o dinheiro como consequência. É consequência. Esquece. Esquece. Experimentem fazer isso. Esquece o dinheiro. Começa a trabalhar sem pensar no dinheiro. Você só olha na tua conta lá. Eu tô falando para pessoas que são personagens,
sim,
assim,
sim,
ou autônomos, né, que vão trabalhando conforme a demanda. Não liga pro dinheiro, sabe? Ai, conta, calma. Começa a trabalhar bem, sabe, se desempenhando o melhor. Aí do nada você pega lá e olha, na hora que você vê, mês após mês, sem perceber, você tá aumentando o teu salário naturalmente, sem forçar, sem trabalhar errado. Agora, eu vou puxar outro assunto rápido, tá? Só pra gente se alongar tanto. Quando eu escolhi abrir meu estúdio, eu ainda continuo como professor de sala. Ainda eu continuo como professor de sala. Só que agora também eu sou dono de um estúdio. Ponto. Quando eu sou dono de um estúdio, eu sou dono, eu sou gestor, eu sou gerente, eu sou... professor de sala, entre aspas, eu sou personal, estagiário, ou seja, quando um negócio é seu sozinho, você é tudo. Tem pessoas que nasceram para ser tudo e tem pessoas que não. Eu estou testando para ver se eu vou conseguir ter sucesso sendo tudo. Eu posso chegar daqui um ano, dois anos e falar, pessoal, isso aqui não deu certo, ou realmente era isso que era para mim.
E ampliar.
Aí é que tá, tem que ter o cuidado de ampliar, aí eu amplio, puta, eu ganhava mais quando era menor. Então as pessoas, elas têm uma ganância de sempre querer crescer,
mas
às vezes, é aquilo que eu falei, o maior sucesso, às vezes, está num patamar que aquele é teu, só que você vai estar no máximo potencial. Você vai estar extraindo o máximo. É a mesma coisa que futebol, mano, fazendo uma analogia. Você pega um jogador ruim, tipo o Jean Mota do Santos, assim, ó. Muito ruim, entendeu? Com todo respeito ao Jean, mas é muito ruim. Aí chega o Sampaoli e extrai o melhor do cara. Ele foi o quê? Artilheiro e melhor jogador do Paulistão. Mas o que, que ele fez? Ele pegou algo que era pior, vamos falar assim, mas extraiu o máximo do cara. E ele se tornou o melhor. Então, às vezes, é melhor você ter um Jean Mota com o máximo potencial do que um Ricardo Goulart sendo colocado numa posição errada. Sendo mal extraído o potencial dele. Entendeu? Que é um cara muito melhor, mas que não está desempenhando o máximo. É isso que eu quero dizer. Às vezes você é muito bom, mas está no lugar errado. E às vezes você não é tão bom, mas está no teu lugar certo. Então você se potencializa e fica bom.
É isso mesmo, está sendo ótimo, né?
Exatamente. Então, eu acho que para mim essa é a maior princípio. Calma, testa, vive. Não tenta pular a etapa. Ah, meu sonho é ser dono, meu sonho é ser gestor, meu sonho é ser personal. Ok, mas vive o resto.
Sim,
vive. Experimenta, vai que outra coisa você gosta mais.
É, igual a gente sempre fala, né, mano? Tem que curtir o processo, né? Porque se curtir o processo, quando você chegar lá, você vai falar, mano, nossa, lindo, a visão é linda mesmo. Agora, se você pula processo, você faz coisas loucas aí no meio do caminho, você vai chegar lá com dor de cabeça, mano. Você não vai curtir nada, apreciar nada. Tipo, vou dar um exemplo aqui. Hoje você abre a porta do... Quando você chega aqui no seu estúdio, você abre a porta e fala, mano, pô, é isso que eu queria. Uhum. Da hora. Uhum. Diferente se você chegar aqui e falar, nossa, meu Deus do céu, eu tenho que fazer o negócio rodar, senão, nossa, senão eu não pago, senão eu tenho que fechar.
Exatamente. Pô,
então você pulou a etapa, você vai chegar, abrir a porta, lá quando você abrir o estúdio, né, abrir a porta pra começar o seu dia, você vai começar preocupado já.
Exatamente.
Você não vai curtir, tá ali, você fala, mano, esse negócio tem que render dinheiro, se não render não vale a pena. Porque você pulou. Agora, quando você fez tudo certinho, curtiu o processo, você acha, mano, vamos lá, hoje eu vou começar a trabalhar e vamos bagaçar, feliz da vida.
Outra coisa que as pessoas também precisam entender. Ah, tem dois concorrentes, um sentado do outro fazendo um podcast. Cara, a maioria das pessoas pensam isso. Ué, o Gu é personal, eu sou personal também. Não é verdade, mas eu sou personal.
E vamos lá, né? O Gu é personal, quer ter o objetivo de abrir um estúdio também, dá uma vontade.
Beleza,
aí ele tá no estúdio de água postando foto e divulgando o cara.
Ué.
Que moleque louco.
Não entendi nada. Putz, o Gu vai abrir, mano. Ô, Iago, caramba, ó, o cara vai abrir um estúdio lá, hein? Ele vai meter a faca no C. Cara, se aluno meu sair pra ir pro Gu, eu vou estar feliz, mano. Eu só quero que as pessoas façam exercício. Se é comigo ou não, cara, de verdade, desculpa lá, mas dane-se, entendeu? Dane-se, cara. Eu quero que as pessoas busquem a saúde. Busquem profissionais de educação física. Porra. E que a educação física cresça. Se uma pessoa sai de mim e vai pro Gu, eu pego outra.
É igual,
mano, tem
eu.
45 mil pessoas na cidade. Não é possível.
Cara, eu penso assim, mano. Igual eu falei, já... Pô, não sei porque falar, mano, vou falar do cara e o cara vai pegar aluno meu ou alguma coisa do tipo. Falei,
é como
mano,
se a cidade tivesse 50 pessoas. Ah, não, os 50 alunos são meus. Não, os 50 são meus. Mano, calma, velho.
Cara, se chegar em mim e falar, cara, não tem horário, mano, vai no Iago. Eu vou falar isso.
Beleza.
Procura o cara,
isso.
Mano. Vai no
é
cara.
Isso, mano. É isso.
Ah, eu vou parar aqui com você, pai. Mano, eu vejo que assim, eu não tô perdendo. Mano, show de bola. Mano,
se for pra ser, a pessoa vai ir pra você, vai passar uma temporada com você, volta pra mim, ou vice-versa, entendeu? Pô, beleza, pô, sei lá, mano, o Gu, sei lá, machucou o joelho. Ou vai ter que passar por uma cirurgia, não vai conseguir trabalhar um mês. Aí a pessoa vem pra mim. Aí o Gu se recupera, a pessoa volta. Nossa, foi ruim pra mim? Claro que não, mano, naquele mês eu ganhei mais. Aí voltou pro mundo, beleza, ele perdeu aquele meio, mas ele ainda podia trabalhar.
Sim,
pronto,
não, acabou. Mas agora eu tava conversando esses tempos, assim, é o ato da parceria, né, Iago? Tipo, eu acho que, eu penso assim, eu acho que você merece o que você tem, eu mereço o que eu tenho. Isso. Amanhã você merece o que eu tenho, eu mereço o que eu tenho. Tipo assim, ninguém vai atrapalhar ninguém, cara. Exatamente. Sim, a gente tem que se unir mesmo. Exato. E caminhar junto. Igual o Nai fala na conversa, o Nai vai fazer isso, gente. Escuta aí, né? Vai ter projetos juntos, né?
Claro que sim, mano.
Já tem um aqui que é o podcast, claro. Só que a gente vai levar pra fora.
Claro, exatamente.
Tipo assim, mas não é pra um derrubar o outro, mano. É pra os dois crescer junto. Exatamente. E a educação física crescer, pra nós crescer e todo mundo.
Outra, cada um
bagaçar,
na sua,
cara.
Velho.
Treinar bem. Ter uma vida melhor e é nóis, você é louco.
E é isso, é assim, ó, e é mais ou menos aquilo. Ah, se tem um estúdio junto, beleza. Se tem um estúdio separado, beleza também, entendeu? Então, o bagulho não é querer crescer sobre o outro, é com o outro. Ah, mas o outro te traiu, saiu fora. Mano, beleza, eu vou continuar sendo eu. E eu vou estar tranquilo com a minha consciência que eu não fiz nada de errado. Aí, se a outra pessoa fez alguma coisa de errado, tô falando terceira pessoa, né? Não tô falando de você.
Sim,
entendeu?
Sim.
Tô falando qualquer humano. Um com o outro. Ah, o cara vai lá e te trai. Mano, você traiu o cara? Não. Você fez alguma coisa com o cara? Não. Então segue tua linha, velho. É igual, ah, você vai colocar alguém, você vai treinar alguém, você vai, a pessoa vai se formar e vai levar teus alunos. Tá bom. Tá bom. Primeiro que eu acho que não. Porque, velho, você tem que tentar sempre ser o melhor para você. Não melhor que o outro. Seja o teu melhor. Se você fazer o teu melhor, as pessoas, elas não vão querer te trocar.
Sim.
Agora, tem pessoas que vão se identificar mais com o Gu, tem pessoas que vão se identificar mais com o Iago. E, mano, que nem eu falei, beleza. Aí a pessoa vai ter aquela aula e vai render melhor na
Sim.
aula.
É igual, às vezes a gente já comentou sobre isso, de colocar de estagiário, né? De muito professor segurar conhecimento. Com essa ideia de que o aluno, aquele estagiário vai roubar o aluno dele no futuro.
Exatamente.
E na verdade, às vezes, o estagiário olha o cara com tanta admiração, né, que você fala, mano...
O cara é grato pra sempre.
É, fala que o cara olha pra você. Assim, às vezes o cara tá melhor que você.
Sim.
No futuro.
Sim.
Mas vai olhar, vai lembrar de você, ou vai olhar pra você e falar, mano, aquele cara que é o que me ensinou tudo. Eu tô onde eu tô por conta desse.
Ah, eu até deixo um grande abraço aqui, mano. Eu trabalhei no João um ano. Ele tem um estúdio bem maior que o meu hoje, bem maior. E, mano... Eu não sou concorrente dele, velho. Eu posso ter o mesmo segmento, mas na minha concepção, eu não sou concorrente dele. Porque, cara, ele é o meu professor, entendeu? Ele que me ensinou a ser personal. A maior parte, 90% do que eu sou hoje, por causa do que ele me ensinou lá atrás. E, velho...
Sempre vai ser grato, é isso.
É isso, entendeu? Ah, agora, ah, Iago, aí o seu estúdio ficou melhor e você tirou o aluno dele. Não, mano. A questão é, se eu tirei aluno, foi porque isso aconteceu. E se ele tirou aluno meu, foi porque aconteceu. O que, que eu errei? O que ele errou?
Sim.
Aí cabe a cada um olhar pra si, no seu umbigo, e falar, putz, o que, que eu errei? Ah, não errei nada, mano. A pessoa só se identificou. Beleza, continua na caminhada. Agora, putz, tratei mal. Nossa, não. Então, peraí, vamos corrigir, vamos melhorar
mais.
E beleza. Continua o jogo melhor. Cresce. Não olha e fala assim, nossa, ele tá roubando meu. Analisa a situação. Putz. Pô, fui ruim aqui. Eu acho que é por isso que ela saiu. Tá, então corrige. Agora, não, mano, a pessoa saiu porque gostou mais do outro.
É, às vezes a pessoa acha estranho. Vou colocar aqui nossa situação. Eu, personal, tal, estando aqui no seu espaço. Fala, nossa, não, olha o cara, tá lá com o outro. Não. Fala aí, galera. Fala aí, Iago, que mais a galera vai ver nós aqui juntos.
Exatamente, mano.
Tá às vezes treinando, né? Gravando. Ixi,
poxa, nós treinamos na Elite, velho. Nada a ver. Por quê? Porque você trabalha lá. É. Então eu vou pra lá.
E quando nós tiver o espaço, vai estar lá.
Eu já vi gente falando assim, ué, Iago, mas peraí, você tem um estúdio e vai treinar em outra academia? Mas por que você foi? Porque eu quero? Ué. Porque a Elite também tem uma boa estrutura.
Me proporciona coisas boas.
Ué. Qual o problema? Nenhum, mano. Vamos pra cima de todo mundo. Já basta um querer matar o outro na vida, não é verdade? Pra que querer continuar matando na profissão também? Ah, vai, plantar uma batata pra todo mundo. Para, mano. Dá a mão pro cara aí do lado e cresce.
Vai,
ou não dá a mão e vai sozinho também. Se o cara der um tapa na sua cabeça e você cai, levanta e continua sozinho. Você nasceu sozinho?
Porque aí você vai aprender quem tá com você e quem não tá, né, velho?
Se não tiver, entendeu? Segue sozinho, você nasceu com você, mano. Já era. Não. É isso?
É isso, mano. Foi da hora, hein?
Da hora, mano. Tema legal, velho. Muito obrigado, Gu.
É nóis, Iagão.
E até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sei lá, manda pra alguém aí. Compartilha. E tamo junto.
É nóis, galera. Bom final de semana, hein?
Um abração, pessoal.